Estratégias para promover o bem-estar em fazendas leiteiras, da bezerra até a vaca, hoje é o quinto episódio.
Seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Sou Francis de Oliveira e é um prazer ter você aqui comigo.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.
Série técnica.
Bem-estar animal é, de maneira simples e objetiva, o estado em que os animais se encontram quando são fornecidas todas as condições para que eles vivam em sua zona de conforto. Independentemente da finalidade para a qual o animal é criado, as condições são ajustadas e controladas de tal modo que, dentro das suas necessidades específicas, eles sejam capazes de produzir mais e melhor, com qualidade de vida. Cada espécie animal tem o seu metabolismo, suas carências e também a sua forma de responder ao mundo que lhe cerca. Portanto, em cada sistema produtivo, seja suinocultura, avicultura, pecuária, as circunstâncias em que elas são mantidas e o modo como são manejadas serão então diferentes. De acordo com o site Nutrição e Saúde Animal, uma vez entendido o conceito de bem-estar animal e que sejam aplicados os seus princípios, fica mais fácil perceber que quanto melhor eles forem tratados e mais constantes forem os fatores externos a que eles são expostos, menos interferência haverá na produção. Ou seja, quando se mantém a ambiência da fazenda e se assegura a boa nutrição e o status sanitários aos animais, o desempenho é melhor. Devido à importância do assunto, a Milk Point realizou o evento Milk Point Experts. Bem-estar animal, mais que uma demanda de mercado, um impulso em produtividade. Entre os convidados estava a professora Lívia Magalhães, que falou sobre as estratégias para promover o bem-estar em fazendas leiteiras, da bezerra até a vaca. Hoje ela vai falar para a gente que é necessário você observar o que a vaca faz no decorrer do dia a dia. E se algo está fugindo ali da rotina da vaca, deve então ser observado o que há de errado.
Se eu estou olhando aqui dentro desse compost barn e eu estou vendo que a maioria das vacas estão em pé, quem é bom de olho já está vendo aí o problema. Se elas não estão comendo, se elas não estão socializando, elas deveriam estar fazendo o quê? Descansando. A maioria desses animais deveria estar deitados. Por que que não está? E aí a gente começa a ver, será que é a cama que não está adequada? Os ventiladores que não estão ligados? A cama está com muita umidade? Essas vacas estão com estresse? Só monitorando para a gente ter ideia, pessoal. Isso daqui é um problema que acontece um dia, o problema não é tão grande. Mas se ele é recorrente, tenha certeza que todo dia você está minando um pouco da sua produção de leite por não perceber esse conceito tão importante que é o entendimento dos animais. Outro ponto que é importante é a gente entender que tudo começa com o nascimento do bezerro. A gente tem muita preocupação com a vaca leiteira, né? Ah, quais são os protocolos que eu vou adotar? Quais são os protocolos de vacina que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer a alimentação do meu animal? Isso é muito importante, deve ser feito, mas ele não deve acontecer somente quando a vaca entra na sala de ordenha, que ela se torna uma produtora de leite de fato. A gente tem que entender que até ela chegar ali, ela passou 24 meses, passou, se não é um gado tão especializado, 28 meses para chegar ali na sala de ordenha. E se a gente perdeu alguma coisa desse tempo que ela nasceu até ela chegar ali na sala de ordenha, pessoal, a gente já pode ter comprometido a vida útil desse animal, a produtividade, a característica que ela tem de produzir. Porque a gente entende que todo o estado imunológico de um animal adulto, principalmente quando a gente fala de mamífero, ele é construído quando filhote. Então, a fase de bezerro é uma fase importantíssima para quem espera ter uma boa matriz. Eu gosto muito de brincar que esta é a visão do hoje e esta aqui é a visão do amanhã. Mas para esta visão do amanhã ser dessa forma que você está vendo, o trabalho começa hoje. Porque senão, pessoal, começa assim, ó. Esta é a visão do hoje e esta é a visão do amanhã deste hoje. Então, é o reflexo do futuro. Tudo aquilo que a gente não faz bem feito na fase de cria, a gente tende a não ter esse resultado positivo lá na fase adulta. Então, problema de cura de umbigo é um problema de bem-estar animal. Às vezes a gente acha que isso é um problema de saúde, mas saúde é um domínio que está dentro do conceito do bem-estar animal. Então, um umbigo mal curado, pessoal, me traz problemas como infecção generalizada, diarreia, poliartrite. É muito comum chegar em fazendas e todos os bezerrinhos ter os joelhinho grosso, né? Que eu falo, junta grossa. E nessa junta grossa, você pode ter certeza que 90% dos casos falhou na cura de umbigo. E aí eu pergunto para você, aquele produtor que fala assim para mim, implementar bem-estar animal, além de ser caro, não traz retorno. Mas quando a gente começa a entender o conceito do bem-estar animal, pessoal, você sabe que não curar o umbigo direito já é um problema de bem-estar animal. Quanto custa não curar o umbigo? Você tem já o trabalhador que está ali, ou você mesmo quem cura o umbigo, você já tem o produto, mas geralmente você não faz da forma como deveria ser. E aqui que está aquela parte que eu falo de minimizar as perdas, tá? Então, algumas estratégias que as pessoas querem, assim, qual é a grande inovação para eu aplicar na minha fazenda, para eu ter bem-estar animal, ou ter a promoção do bem-estar animal. Pessoal, é saber fazer o básico. E curar bem o umbigo é o básico. Colostrar as bezerras e os bezerros, quando a gente também tem os machos na fazenda, e às vezes eles são renegados, né? A gente também tem que ter uma preocupação. A colostragem, ela alimenta, ela imuniza, e além de tudo, pessoal, ela é um aprendizado. O que, que essa pessoa aqui está mostrando, né? Está mostrando para esse bezerro que desde o primeiro contato que ele tem com o animal, é um contato positivo. E essa interação positiva constrói nesse animal que ele está dentro de um ambiente favorável para ele. E aí, a gente sempre quer trabalhar, principalmente com as novilhas, né? Quando chega lá na sala de ordem, as primíparas, a gente quer deixar para trabalhar lá na ponta. Eu quero esperar ela parir ou chegar no pré-parto para começar a trabalhar com ela. E, na verdade, a gente tem que começar a trabalhar quando? Aqui, ó. Toda a modulação do comportamento, toda a questão de como o animal vai reagir àquele ambiente é construído na fase de infância. Quando a gente começa a ter interações positivas com os animais desde esse início, pessoal, o nosso trabalho lá na frente é mais facilitado.
Esse assunto aí continua depois do intervalo, portanto fique sempre atento aqui ao seu Paracatu Rural.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Cred Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Cred Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
Paracatu Rural está de volta.
As aves, os bovinos, os suínos, criados hoje em dia, são frutos de melhoramento genético, que é o cruzamento entre linhagens para se adquirir um determinado atributo. Isso confere a eles uma maior plasticidade imunológica e fisiológica e uma grande capacidade de conversão alimentar, além de apresentarem algumas características desejadas, como, por exemplo, a menor capa de gordura nos suínos. Entretanto, o potencial genético dos animais só é atingido quando eles têm à sua disposição água limpa, nutrição de qualidade adequada para cada fase do seu desenvolvimento, manejo da sua saúde e, é claro, respeito ao seu comportamento natural. Isso tudo significa que garantir o conforto animal é a maneira mais certeira para você produzir mais e melhor. A professora Lívia Magalhães citou um outro problema nas fazendas leiteiras que impactam no bem-estar animal e o que fazer com o leite de descarte.
Sobre a questão do fornecimento de leite, é uma outra estratégia que a gente tem trabalhado muito. Nesse conceito, a gente está trabalhando até em parceria com o Ministério, que a gente tem um grupo lá, para tentar entender o que fazer com o leite de descarte na fazenda. Esses dados da professora Carla de Piracicaba, ela mostrou que 36% das fazendas do Brasil utilizam o leite de descarte para as bezerras. E aí nós temos uma grande preocupação, que é o que, que isso pode acarretar nos animais. Se antes a gente não via problema, hoje a gente já está começando a ver alguns problemas. Fazendas que antes davam leite de descarte e geralmente tratavam as bezerras com tristeza parasitária bovina com aquele protocolo básico, né, de associação de dois medicamentos, já começa a perceber que aqueles medicamentos já não estão fazendo o efeito que se espera como antigamente. Então, o que será que está acontecendo? Será que essa oferta de antibiótico diária nos animais pode estar trazendo algum resultado agora, pessoal? Não só pode, como está. Então, isso é um problema que a gente está pensando muito. O leite de descarte, ele não é fácil de ser descartado numa fazenda. Tem trabalhos mostrando que a contaminação, o resíduo de antibiótico é tão alto que se você coloca ele numa composteira, às vezes você pode atingir o lençol freático das águas devido ao tamanho desse resíduo. Então é um trabalho que nós estamos tentando fazer, porque se eu falo para o produtor que ele não pode dar o leite de descarte para a bezerra, eu tenho que falar para ele o que ele faz com esse leite de descarte. Geralmente a gente não tem essa resposta, tá? A gente sabe que o leite de descarte é oriundo de casos de mastite e que é isso que tem que ser trabalhado. Mas a gente sabe que numa fazenda leiteira sempre vai ter o leite de descarte. Então esse é um gargalo que a gente tem trabalhado bastante para tentar resolver isso junto com o produtor.
Um animal está em bom estado de bem-estar quando indicado por evidência científica, se estiver saudável, confortável, bem nutrido, seguro, se for capaz de expressar o seu comportamento inato e se não está sofrendo com estados desagradáveis, tais como dor, medo e angústia. O bem-estar animal requer prevenção de doenças e tratamento veterinário apropriados. Também abrigo, manejo e nutrição apropriados, manipulação, entre outros. Segundo a professora Lívia Magalhães, outro ponto que deve ser observado sobre o bem-estar animal é quanto ao fornecimento de leite para as bezerras e bezerros.
A forma como a gente vai fornecer esse leite também é um outro ponto. Aqui é uma fazenda em Cascavel, esse bezerrinho tinha acabado de tomar o leite. E aí eu coloco para vocês, geralmente eu vejo bezerreiros assim, pessoal, de uma fazenda que tem ordenha carrossel, uma fazenda que tem tudo mecanizado para as vacas, mas o bezerro ainda está nessa situação. E é isso que eu tenho falado para vocês. Não deixa para a ponta lá da hora de produção do leite, porque às vezes o problema está aqui. Ah, mas eu estou vendo esse bezerro, ele está gordinho, ele está bonito, por que que eu vou me preocupar com ele? Ele já está indo, beirando os seus 2 meses, 2 meses e meio. Mas a primeira semana dele não foi fácil. A primeira semana dele foi difícil. E tem algumas questões que a gente sempre tem que pensar. Por que que eu forneço leite dessa forma? Isso é bom para o bezerro? É eficiente? Afeta a imagem produtiva do leite? Geralmente esse baldinho de leite, ele vira o bebedouro de água do bezerro. Então são pontos que a gente tem que começar a pensar, né? A gente fala muito por que que as pessoas começaram a dar leite para os bezerros em baldes convencionais. Baseado em quê? Né? Sendo que se a gente olha para um bezerro na anatomia dele, ele tem uma goteira esofágica, ele tem um posicionamento do pescoço que deve ser respeitado para que tenha passagem direta do leite lá para o abomaso, sem falsa via, sem ir para o rumen, sem ir para o pulmão, porque a gente sabe que aspiração de leite é uma pneumonia que traz muito problema dentro da fazenda, e quando vai para o rumen, eu também tenho a questão do empanzinamento, que acaba retardando a minha desmama. Então, pessoal, quando eu tomo a decisão de colocar o leite para o bezerro daquela forma que esse vídeo estava mostrando antes, num balde, a gente tem que pensar assim, baseado em quê? Né? Isso é bom para quem? É bom para o bezerro? É bom para quem trabalha com o bezerro? É mais rápido o manejo? Mas às vezes a gente sempre está pagando uma conta que a gente nunca entende o porquê dessa conta. Quando a gente olha uma imagem como essa, a gente começa a entender que um bezerro, quando mama, não estou falando que ele tem que mamar no úbere e da vaca, mas quando ele consegue posicionar a goteira esofágica e tomar o leite devagar, que demora por volta de 5 minutos, pessoal, todo o organismo do bezerro fica preparado para receber esse coalho, para ter a digestibilidade do leite e para ter um melhor aproveitamento. Quando ele toma muito rápido, que é no caso dessa figura aqui nesse balde, além dele não estar preparado para absorver todo esse leite, ter todas as enzimas digestivas aqui esperando para ter uma boa digestibilidade desse alimento, ele ainda corre o risco de ter falsa via para o rumen, para o pulmão, e às vezes a gente não consegue parar para pensar na importância disso. Além de que, o que que esse bezerro sente? Isso foi uma tese do meu doutorado, foi um trabalho de 4 anos, e a gente verificou que quando situações como essa de sugar o leite são favorecidas, o ganho com essa bezerra é muito legal. Tanto para a imagem positiva da produção, mas também para o bezerro. Aqui é a fazenda que adotou isso. Eles olham, pessoal, diferente daquele vídeo, é uma imagem positiva, ele é eficiente, os bezerros conseguem tem um bom posicionamento de goteira esofágica, eles ficam satisfeitos na tomada do leite, é um bezerro que mama o leite de forma satisfatória, que geralmente depois desse aleitamento, que é um pouquinho mais, não dura só um minuto, ele dura aí por volta de 3-4 minutos, quando o bezerrinho mais novo pode durar até um pouquinho mais, mas ele descansa, é um bezerro que você começa a observar que todos os bezerros tomam o leite que é oferecido, tem uma homogeneidade em questão de conformidade, de padrão corporal, então os resultados são muito positivos. É lógico que tem pessoas que já começam a comentar, ah, mas isso vai dar trabalho para curar, para limpar o bico, mas mesmo assim, pessoal, o resultado é tão positivo, principalmente nessa fazenda, que o pessoal terminava o serviço uma hora mais cedo, lavando os bicos, porque diminui casos de diarreia, diminui casos de bezerra doente, facilita o manejo. Então, assim, são pontos positivos que a gente responde todas aquelas questões, né? Por que eu forneço leite dessa forma? Eu tenho a resposta para isso, por conta de um posicionamento de goteira, por isso satisfazer o comportamento natural do bezerro, porque isso é bom para ele, é eficiente. O bezerro mama de forma satisfatória, isso tem um aumento no ganho de peso, nesse trabalho a gente conseguiu notar esse dado super interessante, diminui a questão de diarreia, principalmente quanto à digestibilidade do leite, e ele afeta a imagem do leite sim, porque quando a gente mostra esse tipo de imagem, ela é muito mais bem aceita pelo consumidor do que aquela outra, tá? E os resultados têm um impulso na produtividade? Tem, olha só, esse aqui é um dado da Santa Luzia, parte do meu doutorado foi feito lá no Grupo Cabo Verde, e quando a gente implementou essas boas práticas de manejo, que foi a partir de setembro, pessoal, olha o que aconteceu com o peso dos bezerros. É lógico que ele já tinha, pela qualidade de manejo genética que ele tem, ele já tinha peso a desmama muito bom. A única diferença que a gente notou em relação quando houve uma padronização do manejo, uma aplicação das boas práticas de manejo sendo feita de forma padronizada, é que os dados passaram a responder também de forma padronizada. A gente pôde observar que essas bezerras que tiveram essas boas práticas de manejo, elas tiveram que essa interação positiva denotada pela escovação, tiveram maior concentração de IgG e ainda tiveram menor frequência de diarreia quando comparado aos animais que tinham aquele manejo básico, que não mamavam no bico, que não tinham uma boa colostragem, que não tinham uma boa cura de umbigo. Então, pessoal, isso é um ponto muito importante nos mostrando que aquele foco no detalhe realmente faz a diferença nos índices produtivos da fazenda.
O podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural está disponível em diversos apps como Spotify, iTunes, SoundCloud, Deezer, TuneIn, Overcast, Castbox, WeCast e vários outros aplicativos de podcast. Dê um busca em seu app preferido e siga nosso podcast para receber notificações sempre que fizermos novas publicações. Ah, e compartilhe também em suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Quer participar do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural? Dê sugestões de matérias, envie suas dúvidas, comente uma matéria e ainda participe do nosso grupo Zap Rural. Envie uma mensagem para 38 99181 0123.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É bom ou não é, senhor?
Você ouviu o podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Estamos também em outras plataformas. Nosso site www.paracaturural.com, nosso canal youtube.com/paracaturural, nossa página facebook.com/paracaturural e nosso Instagram @paracaturural. Ficaremos aguardando sua participação. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau!
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.